Convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. A palavra de Deus nos diz: alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Louco, esta noite a sua vida lhe será exigida, lhe será tirada. O que é loucura? Depende de quem define. Se você perguntar a um psiquiatra, ele vai ter uma definição. Se você for a um psicanalista, ele vai dizer que você é louco. Que todos nós temos um pouco de loucura. Freud dizia isso. Depende de quem define. Talvez o seu cônjuge diga que você faça a loucura de amor. Talvez, se eu for definir loucura pelas atitudes de algumas pessoas corajosas, eu vou dizer que uma pessoa que não tem medo de altura, que é capaz de saltar de um avião sem paraquedas e em queda livre atingir uma velocidade de 190 quilômetros, isso é loucura. Mas quem está definindo para nós loucura é o Senhor Jesus. O contexto diz que milhares de pessoas se reuniram para ouvi-lo. E Jesus está pregando para muitas pessoas. E ele está tratando de vários assuntos. E entre vários assuntos, Jesus está falando do Espírito Santo, que você não pode pecar contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele age em nós, que em alguns momentos das nossas vidas, que nós, quando nós não soubermos o que falarmos, o Espírito Santo vai nos orientar o que falarmos. E de repente, nesse discurso de Jesus, alguém interrompe e faz uma pergunta: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo parte da sua herança. Alguém, entre milhares de pessoas, interrompe Jesus quando ele está pregando e faz um pedido. Aí Jesus vai se dirigir a essa pessoa e diz: olha, quem me designou como árbitro entre vocês? A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Olha, cuidado com a ganância no seu coração. E diante daquele homem, Jesus vai contar uma parábola a respeito de um rico fazendeiro que tem uma grande colheita, e diante dessa grande safra, ele coloca todo o seu coração, toda a sua confiança nos bens adquiridos. E Jesus disse que aquele homem, ele estava completamente alheio às coisas espirituais. E naquela noite ele iria morrer. E Jesus chama aquele homem da parábola de louco. Mas a parábola foi contada para aquele homem que faz o pedido para que Jesus venha intervir naquela situação de herança. E Jesus está chamando aquele homem de louco. Você é louco. Dentro dessa visão do texto, eu quero definir o que é loucura na visão de Jesus. O que Jesus define como loucura? E para o Senhor Jesus, loucura é buscar a Deus por interesse material. Se você é alguém que só busca ao Senhor por interesse nos bens materiais, você é louco. Aliás, em nosso país, templos se enchem, estádios, pessoas buscando a Deus por interesse materiais. Promessas e mais promessas. Nós poderíamos dizer que essas pessoas, elas são gananciosas, porque elas estão buscando a Deus pelo interesse de acúmulo de bens, e alguns falsos profetas, interpretando a Bíblia de uma maneira errônea, têm prometido a essas pessoas riquezas. Quando o Senhor Jesus, em Lucas, no Evangelho, ele diz que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que Jesus, ao se dirigir a esse rapaz, ele diz: quem me constituiu juiz entre vocês? Eu não vim para arbitrar a respeito dos seus bens. Se você está vindo aqui nesse templo na expectativa de que Jesus vai beneficiá-lo no aspecto material ou físico, isso é loucura. À luz do texto, isso é loucura. Eu deveria buscá-lo para satisfazer a minha necessidade espiritual. Mas, meus queridos, nós vivemos num mundo capitalista. E nós somos influenciados. Todos os dias você assiste propagandas que dizem a você que está faltando algo na sua vida, que falta algo na sua casa, que diz que você tem que buscar algo, lutar por algo. E muitos de nós passam essa vida numa busca incessante. E Jesus vai dizer nesse texto: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Aliás, se você for definir riqueza, bens, eu diria que todos nós aqui somos ricos, porque numa visão bíblica, se eu tenho o alimento diário e com que me cobrir, eu deveria estar satisfeito. Ontem estava ouvindo um economista falando a respeito da crise do Brasil, e ele dizia: nós vivemos um momento de crise, mas nós não vemos pessoas passando fome no Brasil. comparando com alguns países que estão em crise. Então você não é uma pessoa pobre, mas a verdade é que há um desejo em nosso coração de termos mais, porque nós vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Você é destacado pela sociedade à medida que você tem. E a verdade é que nós nunca estamos satisfeitos. Nós não estamos satisfeitos com as nossas roupas, com o nosso carro, com a nossa casa, com os móveis da nossa casa. E a verdade é que as pessoas, a sociedade dizem que você não é feliz se você não buscar mais. E Jesus disse que isso é loucura. Então, meus irmãos, ninguém deve buscar a Deus por interesse. Por interesse material. Se você vem à presença do Senhor numa busca para satisfazer os seus desejos materiais, você é considerado uma pessoa louca. O que é loucura? Loucura é viver de maneira egoísta. O texto nos diz que o homem da parábola diz que vou fazer, não tenho como armazenar minha colheita, meus celeiros, minha colheita. A verdade é que se você viver neste mundo de uma forma egoísta, guardando tudo para você e não dividindo nada com o próximo, isso é loucura. O homem esqueceu completamente de quem tinha dado o sol, a chuva, dado a colheita. E ele começou a buscar, a afirmar que aquilo era dele. Há um princípio bíblico que diz que do Senhor é a terra, é a sua plenitude. Nós não somos donos de nada nesse mundo. Nós chegamos nesse mundo sem nada e vamos sair daqui sem nada. Sem nada. Mas nós acumulamos bens para nós. Uma das maneiras que nós demonstramos o nosso egoísmo é quando nós não conseguimos devolver ao Senhor aquilo que a Ele pertence. O salmista diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso significa que eu e você, que nós pertencemos ao Senhor, e tudo que possuímos vem dele e é dele, para ele. E esse Deus pede a nós que devolvamos a décima parte daquilo que ele nos confiou. Mas nós confiamos mais na providência dele do que do provedor. Nós deixamos de confiar no provedor, no Deus provedor, e começamos a colocar a nossa confiança nos bens. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer para mim: pastor, eu não posso devolver, vai me fazer falta. E a Bíblia diz que a devolução das primícias é uma ordem. E quando eu não faço, eu estou retendo aquilo que não me pertence. Eu estou roubando a Deus. Então, se eu não consigo devolver aquilo que pertence ao Senhor, como vou conseguir repartir, dividir com o próximo aquilo que eu tenho? Mas eu não posso viver neste mundo de uma forma egoísta. Eu preciso aprender a dividir, a compartilhar o que Deus me tem confiado. Mas nós vivemos num mundo onde nós somos levados a vivermos de uma forma egoísta, a pensarmos mais em nós do que no próximo. E o Evangelho nos desafia a vivermos em relação ao próximo, a compartilharmos das bênçãos de Deus, seja bênçãos espirituais. Quando você não compartilha a sua experiência espiritual com o próximo, a sua experiência com Cristo, você é uma pessoa egoísta, que quer gastar das bênçãos de Deus e desfrutar delas e não compartilhá-las com o próximo. Mas Deus espera que você compartilhe das bênçãos em suas vidas, na sua vida, na sua existência, sejam bênçãos materiais ou bênçãos espirituais. Nós precisamos aprender a repartir. Então, aquele que vive somente para si é uma pessoa louca. Você vai acumular, acumular, acumular e não vai levar nada. Por isso que Jesus está dizendo àquele homem da parábola, louco, o que você preparou, acumulou, para quem será? Então, meus queridos, é loucura viver neste mundo de forma egoísta, não olhar para o próximo, para a necessidade do próximo. E em terceiro lugar, o que é loucura? Loucura é buscar a autossuficiência nas riquezas. O homem acreditou que a felicidade consistia em ter. Agora que eu tenho armazenado grande quantidade de bens, eu posso descansar, eu posso comer, eu posso beber, eu posso alegrar-me. Nós vivemos essa ilusão. É a ilusão de que nós vamos acumular bens e esses bens vão proporcionar a você paz, felicidade, tranquilidade. Mas não é verdade. Quantas vezes eu ouvi de pessoas: pastor, eu trocaria todos os meus bens. Eu daria todos os meus bens para ter alegria no meu lar, para ter paz no meu lar. Quantas vezes já ouvi que nenhum sucesso nessa vida compensa um problema dentro da família, um fracasso na família? Mas, meus queridos, nós somos levados a acreditarmos que se eu tiver dinheiro, se eu acumular bens, eu vou viver tranquilo, vou poder descansar. Mas não é verdade. O acúmulo de dinheiro, de bens, não vai proporcionar a você paz no seu lar, não vai proporcionar a você segurança, porque o Senhor Jesus falou que as riquezas, elas não trazem segurança. Jesus disse que nós não deveríamos ajuntar riqueza sobre essa terra, mas sim acumularmos tesouros no céu. Há uma instabilidade nas riquezas. Lembro-me que, alguns anos atrás, durante o período do governo Collor, ele decretou lá da noite para o dia que ninguém poderia sacar o dinheiro no banco e limitou. Todos tinham um limite de saque, equiparou todo mundo. E lembro-me do desespero de muitas pessoas. Você ligava a televisão, as pessoas estavam desesperadas. Ele confiscou o dinheiro de todo mundo e disse: está limitado, ninguém pode sacar. E pessoas ficaram desesperadas. Quantas vezes nós depositamos toda a nossa esperança na aposentadoria? Vou me aposentar e vou viver tranquilo. Aí vem o Sérgio Cabral, quebra o Estado. E você vai perceber que não há instabilidade nenhuma na aposentadoria. Mas o que a Bíblia diz? Quantos querem um emprego público? Quer passar num concurso? Diz: se eu passar num concurso, eu estou muito bem. E quantas vezes, conversando com pessoas que passaram em um concurso público, diz: pastor, a minha vida é um inferno. A minha vida é um inferno. Eu sou ameaçado de morte o tempo todo. Eu vivo numa pressão. Então não há instabilidade, não há segurança no emprego público, não há segurança nessa vida. Se você confiar nos bens, você é louco. Eu ouvi essa semana a história de um homem aqui no Brasil que tem muito dinheiro, muito dinheiro. Mas ele levou vários tiros. E ele sobreviveu. Um homem muito rico. E para a surpresa dele, quem tinha contratado alguém para matá-lo era a esposa. E ele sobreviveu. E após essa experiência, ele tomou uma decisão, pegou todos os seus bens, reuniu sua família e disse: a partir de hoje, eu vou viver com 10% de tudo que eu tenho e 90% da minha renda vou consagrar ao Senhor. Não quero acumular nada, porque o dinheiro foi uma desgraça na minha vida. Agora eu vivo apenas com 10% e tudo que eu ganho nas minhas empresas, eu emprego no reino de Deus. Não quero acúmulo de riqueza. Alguns anos atrás li a história de um homem nos Estados Unidos, dono de um canal de televisão por assinatura, muito rico. E ele perdeu seu único filho afogado. E ele foi para aquele riacho onde o corpo do filho se encontrava. E ele ficou ali aguardando a procura do corpo do filho. E ele pensou o seguinte: eu daria tudo o que eu tenho. Tudo. Toda a minha riqueza. Para ter meu filho de volta. Tudo que eu acumulei. Não tem valor algum para mim a partir desse momento. Na verdade, a felicidade não está na autossuficiência, a autossuficiência não está no dinheiro, nas riquezas. Alguém diz que o mais rico dos homens é aquele cujos prazeres custam menos. E também, um homem é rico na proporção do número de coisas sem as quais podem viver. O homem é rico na proporção do número de coisas sem as quais podem viver. É nas coisas simples da vida. É possível que as riquezas possam levar você para distante de Deus. Eu lembro-me, certa vez, o irmão Francisco Godoy conversava comigo, ele me dizia o seguinte: pastor, na minha experiência cristã, eu observo que na proporção que as pessoas enriquecem, melhoram de vida, elas se afastam de Deus. Eu nunca me esqueci dessa palavra dele. Quantas vezes vi pessoas na igreja servindo com fidelidade ao Senhor, mas na proporção que elas foram melhorando de vida, elas foram se afastando de Deus, a simplicidade do Evangelho já não atendia mais. O Evangelho é muito simplista. Eu quero algo mais sofisticado para a minha vida. E numa busca da autossuficiência nos bens, se afastam do Deus, da palavra, que foi o que aconteceu com esse homem. Ele estava diante de Jesus, diante de uma mensagem de Jesus. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, mas ele estava preocupado com os bens. E quantas vezes isso acontece conosco? Mas é loucura buscar a autossuficiência nas riquezas dessa vida. O que é loucura? É loucura viver despreparado para morrer. Louco, insensato, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que tens preparado? O que adianta as suas riquezas? O que adianta o acúmulo de bens se você não está preparado para a morte? Meus queridos, é loucura viver despreparado para morrer, porque a morte é certa. Nós estamos aqui hoje, mas não sabemos o que acontecerá conosco amanhã. Eu estava dando uma olhada em algumas notícias de acidentes neste final de semana e vendo pessoas que perderam suas vidas, pessoas que, numa questão de segundos, perderam o que tem mais valor, que é a vida. Mas a pergunta que vem é essa: essas pessoas estavam preparadas para a morte? O escritor aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Nós vamos morrer, a morte é certa. Tiago diz que a vida é como um vapor que por um pouco aparece e depois desaparece. É como aquela neblina nesse tempo de inverno. Quando o sol começa a brilhar, ela desaparece da montanha. Assim é a nossa vida. Mas o que vai acontecer com você após a morte? Você está preparado para encontrar com Deus? Ou você está vivendo despreparado para morrer? Uma pergunta a você nessa noite. Se nessa noite Deus chamasse você, se hoje fosse o último dia da sua existência sobre essa terra, você está preparado para encontrar com Deus? Você sabe para onde você vai após a morte? Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Ouvi uma história de um rei que tinha em seu reinado um bobo, muito bobo. E ele pegou então esse bobo e deu a ele um certificado, dizendo que ele era o homem mais bobo do reino. E o dia que ele encontrasse alguém mais bobo do que ele, ele deveria passar aquele certificado. E aquele homem era reconhecido naquele reino como o bobo da corte. E todos o chamavam de bobo. Até que certo dia ele foi chamado ao palácio pelo rei. E ele disse: por que eu vou ao palácio? Porque você precisa tentar alegrar o coração do rei. Você é o mais bobo da corte. E ele o considera o mais bobo. E o rei está muito triste. E você pode proporcionar a ele um momento de alegria. E aquele bobo da corte foi ao palácio. E ele tentou alegrar o coração do rei. Mas ele não conseguia. E o rei continuava triste. E no final ele disse: rei, o senhor me considera o maior bobo da corte. Mas eu não consigo alegrar o seu coração. O que acontece? E aquele rei, olhando para aquele homem, disse: olha, é porque eu sei que estou doente e que vou morrer. É por isso que eu não consigo alegrar-me. E aquele bobo da corte olha para aquele rei e diz: você sabe, o senhor sabe para onde vai após a morte? E aquele rei disse: não, eu não sei para onde eu vou depois da morte. E aquele bobo da corte disse: se o senhor sabe que vai morrer e não sabe para onde vai depois da morte, o senhor é o maior bobo dessa corte. O senhor um dia disse que eu deveria dar esse certificado, e eu quero dizer ao senhor que o senhor é o maior bobo da corte. Se você sabe que vai morrer um dia, e nós sabemos que a morte é certa, e se você não sabe para onde vai após a morte, isso é loucura. A maior loucura que um homem pode cometer sobre essa terra é saber que ele vai morrer um dia e não saber para onde ele vai após a morte. E eu digo a você que um dia eu fui desafiado por uma palavra semelhante a essa. Eu disse: não, eu quero ter certeza para onde eu vou após a minha morte. E quando eu vi essa palavra, eu disse: não, eu quero essa palavra para a minha vida. Eu quero ter certeza de que, se eu fechar os meus olhos aqui hoje, eu vou abri-los diante do meu Senhor. Eu tenho certeza que, se eu fechar os meus olhos aqui, eu vou abri-los diante de Deus. Mas como eu posso afirmar que tenho essa certeza? É simples. Porque um dia eu ouvi que eu sou pecador. E que o salário do pecado é a morte, que a morte causa separação entre nós e o nosso Deus. E nessa condição de pecador eu estava separado de Deus. E que eu precisava me reconciliar com Ele. Que eu precisava arrepender dos meus pecados e aceitar o plano de Deus. E o plano de salvação de Deus é que Jesus Cristo veio a este mundo. Ele se fez pecado no meu lugar, no seu lugar. Ele morreu em uma cruz pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou, Ele está vivo. E que eu deveria convidá-lo para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador. E que quando eu declarasse diante dele que era pecador, arrependido, e convidasse a Cristo para entrar no meu coração, o Espírito Santo de Deus ia confirmar comigo que eu sou propriedade dele e que eu teria convicção de que, se eu fechasse os meus olhos aqui, eu estaria diante dele por toda a eternidade. E eu fiz isso. E eu recebi do Senhor Jesus essa promessa da vida eterna no céu em sua presença. Mas se você não fizer uma decisão de receber a Cristo e continuar vivendo, você continua tendo uma atitude de um louco, porque você pode morrer a qualquer momento. E se você morrer sem Cristo, você vai viver eternamente separado dele. E nesta noite Deus dá a você a oportunidade de abrir o seu coração e convidá-lo para ser o Salvador e Senhor da sua vida. É a decisão mais sábia que alguém pode tomar nessa vida. Então, meu querido, você que nessa noite não tem certeza da vida eterna, você que não sabe para onde vai após a morte, você precisa fazer uma oração convidando ao Senhor Jesus para entrar no seu coração e ser o Salvador e Senhor da sua vida. E eu gostaria de ajudá-lo nesse momento. Gostaria de orar com você. Uma oração curta, aonde você vai convidar o Senhor Jesus para entrar no seu coração. E você que tem certeza da vida eterna, você que já fez essa decisão, eu quero desafiá-lo a fechar os seus olhos e a orar por aqueles que ainda não fizeram uma oração de entrega de suas vidas. E meu querido, você que pode entender essa verdade, você que ainda não tem certeza da vida eterna, você que não sabe para onde vai após a morte, se você deseja, nessa noite, receber a Cristo como Salvador, como Senhor, e ter a certeza da vida eterna, ore comigo agora, repita essa oração. Eu reconheço que sou pecador, eu peço perdão por todos os meus pecados, e eu convido ao Senhor Jesus para entrar no meu coração e ser o Salvador e Senhor da minha vida. Eu faço essa oração sinceramente no nome de Jesus. Ainda de cabeça baixa, eu gostaria de orar por você que fez a oração comigo e queria que você que fez essa oração levantasse a sua mão. Aonde quer que você está, eu quero orar por você, colocando a sua vida diante do Senhor. A igreja orando, nós vamos orar por essas pessoas. Na galeria, alguém? Senhor nosso Deus, nós intercedemos por essas pessoas, que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de agir em nosso meio. Que o Senhor confirme as decisões para a glória e para a honra do Teu nome. Ó Deus, muito obrigado pela certeza que temos da vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, para que possamos caminhar na dependência do Senhor, que possamos compreender que precisamos viver para a glória e para a honra do Teu nome. Ó Deus, nós oramos agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.